ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro, a temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 2 de agosto de 2016. Rio 2016 começa amanhã em BH. Jogos de futebol marcam o início das competições da capital mineira. Região do Mineirão terá restrições de acesso. Ensino médio sem base. Movimento pela Base Nacional Comum Curricular faz seminário em BH e critica a ausência do ensino médio no documento. Motivadas pela paixão, futebol feminino no Brasil sofre com falta de infraestrutura e baixos salários. É o que você vai conferir na segunda reportagem de série especial. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Movimento pela Base Nacional Comum Curricular faz seminário em BH para discutir o documento e faz críticas à falta de inclusão do ensino médio. A repórter Carla Scarmiglia tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. A segunda versão preliminar da Base Comum Curricular começou a ser discutida nessa manhã na capital mineira, com muitas críticas por parte de professores de educação básica e especialistas em educação. O documento deveria ter sido finalizado em junho deste ano, mas questões que emperram a elaboração do texto teria levado à prorrogação dos prazos. Em seminário realizado nesta manhã na Faculdade Promove, na região central de Belo Horizonte, a secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, ressaltou que as discussões dessa primeira etapa ocorrem em meio a um cenário preocupante no país e que estaria prejudicando a elaboração da base curricular comum, prevista no plano de educação. Ela citou a destituição de representantes do Conselho Nacional de Educação, que foram substituídos por outras pessoas no governo interino de Michel Temer. O Conselho é o que coordena os debates sobre a Base Nacional Curricular Comum. Outro ponto bastante criticado pelos participantes do evento foi a indicação, na semana passada, pelo Ministério da Educação, de fragmentação do texto. O órgão pretende suspender o ensino médio dos debates da base curricular, como comenta Macaé Evaristo.
Possibilidade de discutirmos aqui hoje um texto da Base Nacional Comum, pensando toda a educação básica, mas já com sinalizações do Ministério da Educação, que pode não encaminhar o documento na sua totalidade e que poderia encaminhar somente a parte relativa à educação infantil e ao ensino fundamental, deixando o debate do ensino médio fora do debate da base nesse momento, que na nossa avaliação é bastante prejudicial, porque a gente não pensa a educação básica de forma fragmentada.
Desde março de 2015, educadores de todo o Brasil vêm trabalhando no sentido de construir uma base curricular comum que atenda às necessidades educacionais do país. A ideia inicial era que o documento incluísse desde a educação infantil até o ensino médio. A decisão do MEC de deixar para o segundo momento os debates sobre o ensino médio, no entanto, não condiz com a realidade de Minas Gerais, na avaliação da Superintendente de Desenvolvimento do Ensino Médio, Cecília Rezende. Ela alerta para a necessidade de reconstruir a base curricular para a juventude, para que haja maior diálogo com esse público que tem perdido o interesse pelos estudos. Prova é que 10% dos jovens estão fora das escolas em todo o país. Em Minas Gerais, os números são ainda mais preocupantes. 160 mil adolescentes, o que corresponde a 13% dos jovens, não frequentam as salas de aula. Sem os debates voltados para o ensino médio, segundo a superintendente, será mais difícil propor soluções para a evasão escolar dessa faixa etária.
Durante anos, o ensino médio foi pensado e foi construído na proposta curricular como aquilo que vai formar o jovem. Então, o ensino médio nosso foi construído todo na perspectiva acadêmica, sem levar em consideração outras temáticas e outros temas que são caros às juventudes, que são necessários às juventudes, e isso nos fez perder no ensino médio uma grande porcentagem da população brasileira. O número de jovens de 15 a 17 anos que estão fora da sala de aula é significativo. Isso é a evidência maior de que o ensino médio não dialoga com essa juventude. Portanto, é preciso uma reformulação, sim, e profunda.
A superintendente de desenvolvimento de ensino médio, Cecília Rezende, ressaltou ainda que mesmo com a sinalização do Ministério da Educação, Minas continuará pensando e elaborando políticas para essa juventude.
Pode ser feito é a gente criar um amplo debate e uma força-tarefa e o resgate ao Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Isso é fundamental. O Pacto Nacional foi um programa de formação continuada para professores que atuam no ensino médio, que aconteceu no governo da presidente Dilma, que foi e é, sem sombra de dúvida, a melhor intervenção para o professor do ensino médio. Nós não temos ainda indicativo do MEC de que o Pacto para o Fortalecimento continua, e isso seria um ponto muito favorável para que o ensino médio fosse debatido no país inteiro.
Vinícius, esse seminário que está sendo realizado em Belo Horizonte ocorre também nos outros 25 estados e mais distritos do Brasil. As discussões para a elaboração do texto vão até amanhã. A ideia é de que, até o fim do evento, cada estado envie um relatório com suas considerações ao Ministério de Educação e Conselho de Educação. A expectativa é que, até o fim deste ano, as considerações sejam transformadas em normas para que possam ser completamente aplicadas nas escolas até 2018. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Camigliato, pelas informações.
Rio 2016, aquecimento.
Amanhã os Jogos Rio 2016 começam na capital mineira com a disputa dos times de futebol feminino dos Estados Unidos e da Nova Zelândia no Mineirão. A partir das 14h desta quarta e em todos os dias de jogos de futebol em Belo Horizonte, entram em vigor as restrições ao tráfego de pessoas e veículos no entorno do Mineirão. As três principais vias que cercam o estádio, Avenida Coronel Oscar Pascoal, Avenida Presidente Carlos Luz e Avenida Abraão Caran, não poderão ser utilizadas por pessoas que não tiverem credencial, que está disponível para quem mora ou trabalha na região ou que tenha ingressos para os jogos. O bairro São José, que fica nas adjacências do Mineirão, será completamente cercado por gradis e sua entrada será permitida apenas para quem mora ou trabalha no bairro e somente pela Avenida Coronel José Dias Bicalho. A intenção, de acordo com a gerente de ação regional Noroeste Pampulha da BH Trans, Maria Inês Franco, é transformar o bairro São José em um condomínio fechado para que a segurança no local seja mantida. Maria Inês Franco explica como vão funcionar as medidas determinadas pela BH Trans.
A partir de 00h01 do dia do jogo, nós teremos restrição de estacionamento nas principais vias que dão acesso ao estádio. Nós teremos uma restrição de circulação. Apenas poderá circular veículos credenciados, que são veículos de emergência e veículos a serviço nos dias de jogos. As pessoas que ali nós temos, os torcedores e os moradores e comerciantes empregados do comércio e de escritórios. Essas pessoas, principalmente na Abraão Caran, elas vão ter que apresentar um crachá onde foi credenciado na Secretaria Regional da Pampulha.
Pois é, os moradores só poderão acessar as ruas em que moram com a credencial, como ela afirmou. Quem não fez o credenciamento ainda terá um posto à disposição para a realização do procedimento nos dias dos jogos. Para a presidente da Associação Procívitas dos bairros São José e São Luís, Juliana Vaz, a comunidade não deve sofrer com as medidas, pois já tem experiência da Copa do Mundo de 2014.
Moradores receberam com tranquilidade, já tinham tido uma experiência de um fechamento na Copa, que funcionou muito bem, com tranquilidade. Acho que é uma medida de segurança, que ajuda também aos moradores a se sentirem mais tranquilos, né? Então, eu acho que o pessoal está achando bom.
Para os torcedores, a recomendação da BH Trans é utilizarem exclusivamente o transporte coletivo. As linhas do Move Mineirão 55 vão funcionar antes e até 3 horas depois dos jogos, ligando o Terminal Olímpico à Estação Rio de Janeiro, no centro da capital. A passagem custa R$ 3,70. Todas as informações sobre a alteração na circulação na região da Pampulha e outras opções de transporte você encontra em bhtrans.pbh.gov.br. E a Polícia Federal também vai restringir o uso de drones dentro do perímetro dos chamados espaços aéreos condicionados durante dias de jogos. Esses espaços são o espaço aéreo do Mineirão, do aeroporto de Confins e o aeroporto da Pampulha. A medida foi tomada por questões de segurança.
Trânsito.
Trânsito é bom nos principais pontos da capital. A gente só tem lentidão ali na Avenida Amazonas, no cruzamento com a Silva Lobo, no sentido Raul Soares. Demais pontos da cidade aí com trânsito tranquilo, inclusive na Nossa Senhora do Carmo com contorno, que apesar da movimentação está fluindo bem. Agora, 12h42, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre medidas do Papa Francisco, que criou uma comissão de estudos para estudar a possibilidade de mulheres serem diaconisas.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, o UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h43.
Internacional.
O ministro das Relações Exteriores, José Serra, enviou carta aos chanceleres do Uruguai, Argentina e Paraguai, em que declara que o Brasil considera vaga a presidência do Mercosul. Na última sexta, o Uruguai, que ocupava o cargo, afirmou que seu período tinha chegado ao fim. A sucessora seria a Venezuela, mas Brasil, Argentina e Paraguai são contrários à presidência dos venezuelanos. Na carta, Serra afirma que a Venezuela não reúne condições de exercer a liderança do bloco porque não incorporou 102 normas jurídicas do Mercosul. Na segunda-feira, a Venezuela rejeitou propostas da Argentina de fazer uma reunião para resolver a questão da presidência do bloco. O Papa Francisco criou uma comissão de estudos para estudar a possibilidade de mulheres presidirem cerimônias litúrgicas. A Comissão de Estudos sobre Diaconisas vai investigar qual o papel das mulheres no diaconato da Igreja Primitiva. O diácono está um nível abaixo do padre na ordem sacerdotal e pode fazer cerimônias como batizado e casamento. Na Igreja Católica, nenhuma mulher era aceita como diaconisa por não haver registro da presença feminina na última ceia com Jesus Cristo, segundo a Bíblia. O grupo de estudos terá 13 pessoas, sendo 6 mulheres, 7 homens, mais um presidente. Perdão, a conta está errada, né? É isso mesmo, 6 mulheres, 7 homens, mais um presidente.
Política.
O relator da comissão processante do impeachment, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas, lê neste momento o seu parecer sobre o processo contra a presidenta afastada Dilma Rousseff. No parecer, ele concluiu que a denúncia contra Dilma é procedente, que ela deve ser levada a julgamento final no Senado. O relatório está sendo lido neste momento e já foi disponibilizado anteriormente na internet. A comissão especial deverá, então, votar esse relatório na próxima quinta-feira. Amanhã deve haver a discussão sobre o texto de Antônio Anastasia. E o texto, então, conclui que houve crime mesmo de responsabilidade nas chamadas pedaladas fiscais. O ex-presidente da construtora Queiroz Galvão e o Ildefonso Colares Filho, ex-diretor Otton Zanoete de Moraes Filho, foram presos preventivamente no Rio de Janeiro pela 33ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Resta 1. Também há um mandado de prisão temporária contra Marcos Pereira Reis, do consórcio KIP. A atual fase investiga a participação da Queiroz Galvão no cartel de empreiteiras que atuou na Petrobras. Segundo a Polícia Federal, a empresa fez pagamentos via Caixa 1, doações legais com dinheiro de propina, via Caixa 2 para a campanha de Lula em 2006, corrupção efetiva e obstrução de investigação com pagamento de propina ao ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, para boicotar uma CPI. Sérgio Guerra já é falecido. O publicitário João Santana teve liberdade provisória concedida pela Justiça Federal. A esposa dele, Mônica Moura, já havia recebido o benefício por despacho também assinado pelo juiz federal Sérgio Moro. Santana será solto sob as mesmas condições que a esposa: proibição de deixar o país, de manter contato com pessoas envolvidas na Operação Lava Jato, comparecimento a todos os autos do processo e fiança correspondente aos valores já bloqueados nas contas correntes de quase 3 milhões de reais. E a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça adiou para amanhã o julgamento do recurso apresentado pelo governador Fernando Pimentel, do PT, para garantir a autorização prévia da Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia contra ele. Pimentel foi denunciado em maio pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Acrônimo. O processo começou a ser julgado em junho no STJ, mas foi interrompido após pedido de vista.
Questões metropolitanas.
Na coluna de questões metropolitanas de hoje, voltamos a falar sobre os 30 anos do metrô de Belo Horizonte. O pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, analisa a lentidão da implantação do meio de transporte na capital.
Professor Roberto Montemor, o metrô de Belo Horizonte completou 30 anos nesta semana. Ontem aqui na Rádio UFMG Educativa a gente fez até uma reportagem falando dos planos, né, de quando começou a ser construído lá nos anos 80, que ele deveria integrar a cidade por meio de três linhas, e acabou a gente ficando com uma só e a promessa de outras que todo dia aí são renovadas essas promessas. Professor, que avaliação que o senhor faz dessa implantação desse modal de transporte? Faltou planejamento para integrar melhor a região metropolitana utilizando as linhas de trem?
Ah, eu acho que sem dúvida, né? Faltou um esforço aí de integração, principalmente de planejamento, né? Do nível municipal com estadual, com federal. Essa desintegração do sistema de transportes penaliza enormemente a população e parece que a gente não consegue resolver isso. Essa coisa que a gente chama de metrô em Belo Horizonte, na verdade, não é um metrô, né?
Sim.
É um trem de subúrbios, se chamaria antigamente. Ele atende parcialmente alguns bairros da semiperiferia, né? Como Horto, Santa Teresa, Santa Ifigênia, já é quase centro, né? E aí para o lado lá de Carlos Prates, pela parte e tal. Mas, basicamente, é um trem que atende a população pobre. E o que me impressiona desde o início é que ele é tratado assim, né? Quer dizer, ele não tem nenhuma integração ou integração mínima com outros modais, né? Você tem algumas estações são de acesso extremamente difícil, não existe estacionamento nem para carro, nem para bicicleta, nem ponto de táxi, nem nada. Quer dizer, ele é extremamente precário. É o que se chamava antigamente de trem de subúrbio, extremamente lento. Algumas pessoas conseguem usar. Hoje em dia eu vejo que a classe média está utilizando um pouco mais, né? Então isso pode fazer uma certa pressão, né? Porque num país como o nosso, quer dizer, tudo aquilo que é destinado à população mais pobre é sempre minimizado. Faz pouco, pelo menos historicamente, fora esses últimos anos aí, fez muito pouco esforço, né, para atender as demandas dos pobres. Tá? Mas hoje, a cidade administrativa, por exemplo, eu acho que é onde cria uma demanda forte de metrô. Eu sei de muita gente que trabalha lá e que vai de metrô. Né? A PUC também é um ponto interessante. Né? Essa extensão dele, prevista agora até Betim, também deve ampliar um pouco. Mas estamos muito precários, né? Uma situação extremamente precária. E na medida que as outras duas linhas não foram implantadas, ele fica com esse caráter de trem de subúrbio, né? Um trem periférico que não integra.
Professor, a grande promessa que a gente tinha era que na Copa do Mundo, né, uma das que a gente mostrou ontem na reportagem, é que até na Copa do Mundo as outras duas linhas, pelo menos parcialmente, estariam funcionando. O Rio de Janeiro aproveitou a oportunidade aí para construir a linha 4 com as Olimpíadas, agora o metrô vai até a Barra, que é muito distante lá. A gente perdeu mesmo a oportunidade desse grande evento que foi a Copa para poder fazer essa implantação do trem aqui na cidade?
Eu acho que sem dúvida, né? Quer dizer, o BRT apareceu como uma opção muito mais barata, uhum, né? E também simplificadora, porque ligava diretamente a Pampulha, né? E na verdade, mas você tem acusações mútuas, né? O governo federal dizia que tinha posto a verba à disposição e que, na verdade, o governo do estado não tinha terminado o planejamento. O governo do estado acusava o governo federal de não disponibilizar a verba. A gente não sabe exatamente o que aconteceu nesse processo. Acho que o metrô é importante. Acho que também não adianta ficar buscando todas as soluções de transporte público via metrô.
Todas as vezes que a gente se discute metrô em Belo Horizonte, para uma boa parcela da população, a gente sempre acha que vai resolver todos os problemas, mas o senhor então acha que, na verdade, a questão é a integração com outras formas, né, de transporte.
Eu acho que é fundamental que você tenha a multiplicidade de formas de transporte bem integradas, né?
Uhum.
E nós temos uma capacidade mínima de integração de níveis de governo. Isso me deixa, às vezes, irritado e normalmente chocado, né? Como essa história do BRT, por exemplo, que você tem duas estações, uma metropolitana e uma municipal. Eu acho que tudo isso, me parece, depende muito de uma mudança de postura política diante do problema dos transportes, né? Quer dizer, o transporte é visto como um serviço comercial, né? Não como um direito básico da população, não como uma coisa que o governo teria que, de fato, como na maioria dos outros países, subsidiar, apoiar diretamente. Não, na verdade, a gente sabe que quem manda no sistema de transportes, no país em geral, são as empresas concessionárias.
Ok, então, professor Roberto Montemor, agradeço a sua participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Semana que vem nós voltamos com mais uma coluna de questões metropolitanas. Essa foi a coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor, que volta ao ar na próxima terça-feira. Você pode acessar esta e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 54, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, a segunda reportagem da série Bola Fora, o futebol feminino jogado para escanteio.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 54.
Por dentro da UFMG.
Candidatos selecionados na oitava chamada do SISU para a UFMG têm até sexta-feira, dia 5, para realizar o pré-registro acadêmico online. O registro definitivo e a matrícula presenciais deverão ser feitos nos dias 4 e 5 deste mês no CAD 2, no Campus Pampulha. Os candidatos excedentes, que ainda não foram convocados, precisam ficar atentos, uma vez que após o registro acadêmico definitivo dos convocados, poderão ser abertas vagas remanescentes. Todas as orientações estão em www.fmg.br/sisu.
Rio 2016. Aquecimento.
A China será adversária da seleção feminina de futebol na estreia nos Jogos Olímpicos do Rio amanhã, dia 3 de agosto, no Estádio Olímpico João Avelange, no Rio de Janeiro, no Engenhão. A definição dos confrontos da primeira fase ocorreu na última quarta-feira em sorteio realizado no Maracanã. Cabeça de chave do torneio, o Brasil ainda vai ter a Suécia e a África do Sul como rivais no Grupo E. A seleção feminina de futebol tem grandes chances de conquistar o ouro nas Olimpíadas, mas durante coletiva de imprensa, o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, não mostrou nenhuma empolgação com a possibilidade dessa conquista gerar mudanças na realidade do futebol feminino no Brasil. Para ele, apenas uma medalha de ouro não vai incentivar a prática constante da modalidade entre as meninas nas escolas e nem sensibilizar as prefeituras em investir em escolinhas de futebol para as meninas. E os questionamentos do técnico Vadão têm sentido. O futebol feminino no Brasil tem várias carências, que vão desde a falta de uma categoria de base a estruturas e salários dignos para as jogadoras. Isso é o que você acompanha na segunda reportagem da série Bola Fora, Futebol Feminino Jogado para Escanteio. A produção é de Vanessa Bugri, com edição de Paulo Alquimim.
Bola Fora. Futebol feminino jogado para escanteio.
Em 2013, conquistou o Campeonato Paulista. Em 2014, levou para casa o Brasileirão e a Copa do Brasil. Já em 2015, conquistou nada menos que a Libertadores. Qualquer clube de futebol que tenha no currículo tantas conquistas, com certeza vai encontrar com facilidade patrocínio e espaço na grande mídia. Mas isso não acontece quando o time em questão é feminino. Com uma vasta galeria de conquistas, a equipe paulista Ferroviária tem como apoiadores principalmente a Prefeitura de Araraquara e alguns patrocinadores. Mesmo assim, o clube ainda precisa driblar muita dificuldade para oferecer uma boa estrutura para suas jogadoras. É o que aponta a lateral direita do Ferroviária, Daiane Rodrigues.
Por mais que você ganhe campeonato, você não consegue você ter um patrocínio de até de quem é da cidade mesmo. A gente tem dificuldade em todas as áreas, até de transporte às vezes. A gente esse ano está tendo muita dificuldade que, como a Prefeitura está trabalhando só meio período por conta dessa crise que está tendo, só treina meio período, porque não tem transporte na parte da tarde. A gente encontra uma dificuldade tremenda no nosso dia a dia. Os times que conquistam algum campeonato, eles têm premiação de não sei quantos mil aí para ser dividido. A gente não tem nada disso. A gente perde jogadores e depois não consegue contratar, até pela verba que tem. No masculino, eu duvido que isso aconteça.
Mesmo com todos esses problemas, o Clube Paulista Ferroviária atualmente oferece uma das melhores estruturas para jogadores, que consiste em um espaço adequado para treino, alojamento para algumas atletas do nível adulto e uma pessoa para preparar a alimentação. Além disto, existe uma bolsa atleta amadora, que varia entre R$ 100 e R$ 2.500. Uma realidade bem diferente até a do masculino da Série B e C no país. Imagine então a realidade dos clubes femininos que ainda não se destacaram em campeonatos nacionais. É o caso do Águia Mineira, de Belo Horizonte. Na última edição da Copa Centenário de Futebol, a equipe conquistou o terceiro lugar, mas manter a equipe funcionando e motivada não é tarefa fácil. A falta de patrocinadores fixos compromete muitas vezes o desenvolvimento do time nas competições. É o que afirma o técnico do Águia Mineira, Daniel Sérgio.
Mantendo um time amador feminino, você gasta em torno de, por ano, de 7 mil a 10 mil reais. E nem sempre a gente tem esse patrocínio. Então a gente conta muito com a colaboração dos pais e até mesmo das próprias jogadoras, né? E muitas vezes o campo que a gente pega não é um campo devidamente preparado para isso. Já pegamos campo que não tinha nem vestiário para as meninas trocarem. Tinha que trocar dentro de carro. E também em termos de apoio financeiro. Porque muitas meninas têm que estudar, têm que trabalhar e muitas vezes não têm condições de estar arcando com a passagem para jogar em outro lugar, despeite algum campeonato.
Mas por que os times femininos de futebol não recebem tantos investimentos no Brasil? Na avaliação da pesquisadora do Museu do Futebol de São Paulo, Aira Bonfim, o preconceito e machismo reverberam há anos no Brasil. É que em 1941, durante o governo de Getúlio Vargas, por meio de um decreto-lei, as mulheres foram proibidas de praticar esportes de muito contato ou força, com base no argumento de uma suposta incompatibilidade biológica e religiosa, o futebol entrou nesta lista. Durante 40 anos, oficialmente as mulheres foram afastadas da prática e das políticas públicas de fomento ao esporte. Só para você ter um comparativo do atraso, o decreto só caiu em 1979. Nesse período, a seleção masculina de futebol brasileira já era tricampeã mundial. E não se engane, nem autoridades políticas e nem o setor privado tentaram reparar esse atraso. Muito pelo contrário, como explica a pesquisadora do Museu do Futebol de São Paulo, Aira Bonfim.
Por alguns anos, acho que até 83, se não me engano, você acaba ficando num limbo. Você não tem mais a proibição, mas você também não tem uma regulamentação. Isso cabe ao órgão principal, que seria na nossa CBF. Esse meio tempo é um espaço, assim, da década de 80 meio conflituoso, onde elas vão reivindicar. Então, ó, não é mais proibido, a gente quer organizar a liga, a gente quer jogar, né? E aí, só em 83, você, então, tem essa permissão e ainda assim com muita dificuldade. A nossa seleção vai jogar pela primeira vez em 88, vai ter um selecionado representando mesmo o Brasil.
A seleção feminina de futebol já conquistou 2 medalhas olímpicas de prata, em 2004 em Atenas e Pequim em 2008, ambas em derrotas para os Estados Unidos. Medalhas importantes que foram conquistadas mesmo com a ausência de campeonatos duradouros no país. Neste ano, o Campeonato Brasileiro Feminino contou com 16 clubes. O Flamengo levou a taça de campeão e o vice foi Rio Preto. A competição tem duração de 5 meses e está apenas na sua 4ª edição. Na avaliação do diretor de futebol do clube Iranduba da Amazônia, Lauro Tintardini, o Brasileirão Feminino também é muito curto.
O que a gente vê é que ele poderia ser melhor elaborado. Na primeira fase da competição, as equipes fazem 4 jogos. Se for 1 jogo por semana, seria 1 mês de competição. Essa é uma dificuldade. Imagina uma equipe que quer vender um produto com seu patrocinador, a torcida, tudo. Pensando no brasileiro, e faz somente 4 jogos, sendo 2 deles fora de casa. Então vai ser 2 jogos em casa. Então a exposição é mínima, a dificuldade de conseguir patrocínio para isso é alta.
Os campeonatos femininos de futebol no Brasil também sofrem com a instabilidade de determinados clubes. Muitos são mantidos por prefeituras do interior. E os que mais apresentam instabilidade, ironicamente, são os de grande nome e peso na camisa. É o que explica a meio-campo do Corinthians, Franciele, a Fran, que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 pela seleção feminina de futebol.
Uma modalidade que no Brasil ela é ainda tratada como amadora, né? Então, todo ano, por exemplo, eu estou no Corinthians, é um projeto que começou esse ano, só que depende de resultados. E talvez se você não alcança o resultado de imediato, como todos esperam, ano que vem a gente não sabe o que vai ser. É sempre uma incerteza, mesmo às vezes você ganhando tudo. Já teve o Santos, que teve por um bom tempo, depois acabou, e aí depois voltou recentemente. Então a gente vive com incerteza, né? Com dúvidas.
No país do futebol, a principal opção para as mulheres que querem viver do esporte ainda é sair do país. Repórter Vanessa Bugri.
No Campeonato Brasileiro Feminino, apenas o América representou Minas Gerais. Atlético Mineiro e Cruzeiro não possuem times femininos. Amanhã, na última reportagem da série Bola Fora, o futebol feminino jogado para escanteio, vamos falar sobre a saída de jogadoras do Brasil. Agora 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar pelas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliat, Lucas Negrisoara e Vanessa Bugre, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.